As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou Emanuel Bonfim e a edição de hoje avalia o cenário eleitoral no campo da esquerda da política brasileira, em especial os planos de candidatura para o PT. Ontem, um importante quadro do partido foi atingido severamente por suposto envolvimento em esquema de corrupção. Jax Wagner, ex-governador da Bahia, foi indiciado criminalmente pela Polícia Federal por suspeitas de ter recebido propina das empreiteiras Odebrecht e OAS na construção do estádio Fonte Nova em Salvador para a Copa do Mundo de 2014. O valor repassado a ele seria de R$82 milhões. Jax Wagner era colocado como um possível plano B para o PT caso Lula fosse impedido juridicamente de concorrer ao pleito em outubro. Com o novo escândalo, o partido perde uma de suas principais alternativas? O caminho para se buscar uma aliança com Ciro Gomes, do PDT, se tornará o mais viável até a campanha? Fizemos essas perguntas para Bruno Bolognese, cientista político da Universidade Federal do Paraná e pesquisador do Laboratório de Análise dos Partidos Políticos e Sistemas Partidários. Especificamente sobre o caso Jax Wagner, ele diz que ainda é cedo para avaliar qual será efetivamente o impacto no voto, mas é provável que adquira algum peso no momento em que o PT for obrigado a traçar novas estratégias sem Lula no páreo. Daqui a pouco a gente ouve a entrevista. O programa de hoje também fala sobre o comportamento do brasileiro no uso da internet, com base nos dados em pesquisa recente divulgada pelo IBGE. O levantamento apresenta não só a quantidade de habitantes que usam a web, como também detalha quais são os portais e serviços mais acessados. Estes são os destaques de hoje do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas Deezer e Spotify. Nas duas, só acessar lá o campo de buscas, colocar o nome do programa e você passa a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, podcast@estadão.com. Ouça e participe.
Estadão Notícias.
Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. Orquestra de Câmara Concertgebouw e Sarah Chang. Diane Reeves. E Branford Marsalis compõem a temporada. Garanta já sua assinatura. Ligue 2344 1051 ou acesse tuca.org.br. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso.
Estadão Notícias. Política.
A gente vai falar agora sobre o campo da esquerda na política brasileira, visando as eleições presidenciais de 2018, sob a luz do episódio de ontem envolvendo o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, né, que está sendo acusado, foi indiciado criminalmente por recebimento de supostas propinas na construção do estádio Fonte Nova. No valor, teria recebido o valor de R$82 milhões das empreiteiras OAS e Odebrecht. Nosso contato agora é com Bruno Bolognese, ele é cientista político da Universidade Federal do Paraná e pesquisador do Laboratório de Análise dos Partidos Políticos e Sistemas Partidários. Professor Bruno, obrigado por nos atender, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, eu que agradeço o contato.
Professor, o próprio PT, mesmo que não oficialmente, mas nos bastidores, vinha colocando o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, como um possível plano B, caso Lula realmente não possa concorrer às eleições em 2018. Com este fato dessa segunda-feira, essa investigação em torno do Jax Wagner, isso um pouco está implodido ou dificulta demais, professor?
Olha, não sei, a gente não consegue ponderar exatamente o impacto das notícias de corrupção sobre a intenção de voto do eleitor. Mas o que dá para saber é que quanto mais carismático o candidato, quanto mais exposição midiática ele tem, quanto mais ele aparece nos espaços públicos e de mídia, menos ele é afetado por notícias desse tipo, como indiciamentos, condições coercitivas, esse tipo de coisa que foi o caso ontem do Jacques Wagner. Então, me parece que no caso dele, ele vai ser claramente mais afetado do que, por exemplo, Lula ou do que o Fernando Haddad. Então, talvez seja uma sinalização importante a ser considerada pelo partido na hora de escolher uma alternativa ao nome do Lula para a candidatura presidencial desse ano.
O senhor entende que o PT, mesmo que no discurso defenda o Lula, nos bastidores realmente precise trabalhar num plano B? E se fala, inclusive, já de uma articulação envolvendo o Haddad e o Ciro Gomes, professor?
Olha, eu acho que sim, né? Isso faz com que o partido tenha dois objetivos. Primeiro, que é sobreviver eleitoralmente e politicamente, né? O PT não vai desaparecer, não vai acabar como pessoas imaginam, mas para não acabar e não desaparecer é preciso fazer o que o PT sempre fez durante toda a vida. E como um partido grande, né, como todo partido grande no Brasil, com exceção do PMDB, é preciso lançar a candidatura presidencial, né? É o horário de maior exposição, é o momento que você tem mais interação com o eleitor sobre a sua visão de mundo, sobre a visão do partido e tal. Então, ter uma candidatura, seja ela muito expressiva como a do Lula ou não tanto expressiva como a do Haddad, menos ainda a do Jacques Wagner, é fundamental para o PT sobreviver. Então, por isso que eu acho que, de fato, as alternativas à candidatura do Lula estão sendo, sim, pensadas e equacionadas com outros partidos, com outras forças políticas, porque o partido depende disso para sobreviver politicamente.
E o Lula voltará, preso ou não, voltará a cumprir um papel de um importante, imaginando que ele não possa efetivamente, juridicamente, concorrer às eleições? Ele será novamente um grande transferidor de votos? Ele ainda tem esse potencial, professor?
Olha, ele sempre vai ter esse potencial por duas razões bastante fundamentais, bastante basilares, que é ele é um líder carismático, né? Uma pessoa que, essa coisa que a gente fala de líder carismático, não tem uma explicação que eu possa falar, só dá para medir quem é mais ou menos carismático, mas o negócio é que ele tem uma aceitação popular muito grande e tem um recall alto sobre as suas políticas governamentais no tempo que ele teve à frente da presidência da República. Então, esses dois fatos juntos garantem que não dá para a gente saber exatamente se transfere o voto do tipo em quem o Lula falar, automaticamente as pessoas vão votar. Mas o fato de aparecer ao lado do Lula, de ter ele como um aliado, nesse momento, um bônus e um ônus. Para quem é lulista ou para uma 30% e tantos da população que mantém a intenção de voto nele, talvez seja um bônus, mas também é um ônus na medida em que tem muita gente que se recusa. A taxa de recusa de voto no Lula é bastante alta também.
E como é que o senhor acompanha o fato de estarmos já praticamente em março e as eleições, de um modo geral, não só no campo presidencial, em termos de nomes fechados, ainda estar muito indefinido? Umas eleições que a gente não sabe ainda quais são exatamente os nomes que vão concorrer, por mais que tenham indicativos importantes. Isso é normal ou é estranho ou tem relação com o contexto atual do país, hein, professor?
Tem relação com a conjuntura atual, né? A gente está numa conjuntura de crise econômica, né? Os indicadores, alguns indicadores subiram, mas o principal indicador de crise econômica para o eleitor, que é o desemprego, não baixou. Então a gente tem uma crise econômica ainda que na cabeça do eleitor faz muito sentido falar em crise. E a gente tem uma crise política, claro, né? A gente não tem um grande coordenador que seja capaz de juntar partidos, de ter uma liderança que consiga maioria para a estabilidade de governo, né? A gente vê o quanto o atual presidente da República tem lutado para aprovar as coisas e encontrado dificuldades sempre, né? Sempre é uma luta por dia, não existe uma estabilidade que permita o governo ir passando a sua pauta. E isso gera uma uma demanda muito grande da população por novos nomes ou por lideranças capazes de aglutinarem o voto, aglutinarem outros partidos. O que faz com que todo mundo se sinta potencialmente um bom candidato. Né? Eu acho que há estratégias que são menores, do tipo nomes que se lançam à presidência para aumentar o seu potencial à candidatura do legislativo, então são balões de ensaio, não são candidaturas, mas essa indefinição, nesse momento, é muito razoável. Né? Então, é de se esperar aí que até o dia do registro das candidaturas a gente tenha essa indefinição aí até maio, junho, a gente ainda continua experimentando essa indefinição dentro dos grandes partidos.
Quer dizer, por mais que a gente analise alguns cenários, professor, a gente vai ter indicativos mais concretos só a partir do início da campanha, efetivamente? A gente pode esperar isso, professor?
Eu acho que o calendário a se esperar isso é o calendário dos congressos partidários, né? Uhum. Mas então eu acredito que um pouco antes dos congressos partidários que ocorrem em julho, lá por final de maio, começo de junho, a gente começa a ter algumas definições, porque é preciso definir também as disputas dentro dos partidos, essas coisas. Mas levar muito tempo para se lançar como candidato pode ser um erro também, né? Não, por exemplo, para nomes como Haddad ou como o Jacques Wagner ou a Marina, que não se posiciona também, pode ser um erro na medida em que você tem outros nomes com maior exposição, como o próprio governador de São Paulo, ou o Lula ou o Ciro Gomes, que ocupam um lugar na mídia um pouco mais constante do que esses outros candidatos.
Muito bem, ouvimos a avaliação aqui do Bruno Bolognese, cientista político da Universidade Federal do Paraná e pesquisador do Laboratório de Análise dos Partidos Políticos e Sistemas Partidários, falando um pouco com a gente sobre o cenário eleitoral. Professor, agradeço muito a atenção, um grande abraço.
Eu que agradeço, um abraço para vocês todos.
Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Nos anos 50, o repórter do Cruzeiro, Davi Nassa, escreveu um livro chamado Faltou Alguém em Nuremberg, o local onde houve o célebre julgamento dos criminosos de guerra do nazismo. Era o capitão Filinto Miller, que foi o chefe da polícia de Vargas, e um senador muito ilustre do PSD do Mato Grosso. Hoje nós temos um candidato a Filinto Miller, é o Jacques Wagner, da Bahia. Quando começou a se apurar o Mensalão, muita gente que conhece as coisas sentiu a falta dele no Mensalão. Mas aí veio o Petrolão e aí novamente o Jacques Wagner era cotado como uma pule de 10, até porque é da Bahia, na Bahia é a sede de todo o rolo onde tudo começou, que é a Petrobras. E era um homem muito pobre, morava no bairro da Federação, num barraco que nem água encanada tinha, e hoje mora no Corredor da Vitória, o lugar mais chique de Salvador, né? Vizinho da mais alta, fina flor da burguesia baiana. Agora o Jacques Wagner caiu na história dos estádios, né? A mesma história que derrubou o Henrique Eduardo Alves, lá no Rio Grande do Norte, também pegou gente em Brasília, no Maracanã, o Sérgio Cabral, e agora a Fonte Nova na Bahia, através do Jacques Wagner, acusado de ter passado a mão em 82 milhões de reais. Está faltando saber melhor as coisas do Corinthians, né, e do estádio chamado de Itaquerão, Arena Corinthians. Afinal de contas, todos nós sabemos que o Andrés, que já foi presidente, agora voltou a sê-lo e tem assim boas histórias para contar sobre como o Lula o ajudou a construir o estádio do Corinthians com dinheiro do povo. Ainda faltam vários capítulos nesta novela. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
Estadão Notícias.
O IBGE estimou não só quantos brasileiros usam a internet, mas também quais são as atividades mais populares. O destaque chega agora aqui no programa com Carolina Ercolim.
Pela primeira vez, o IBGE estimou não só quantos brasileiros usam a internet, mas também quais são as atividades mais populares na rede. Resposta você já deve imaginar. Mas, de qualquer forma, a gente vai ampliar essa discussão, esse espectro, esmiuçar um pouquinho mais os dados da PNAD Contínua de 2016 com o Fábio Stabel, que é diretor executivo do ITS Rio e professor da ESPM também. Tudo bem, Fabro?
Tudo bom, é um prazer participar.
Bom, que leitura a gente pode fazer a partir dessa informação, né? No país do WhatsApp, 94,5% afirmam que se conectam para trocar mensagens por meio de aplicativos. Assistir a vídeos em plataformas como YouTube e Netflix aparece na segunda colocação com 76% das respostas. Enquanto chamadas de voz e vídeo, outra função nos aplicativos de comunicação, vem em seguida com 73,3%. Essa movimentação dá algum panorama de como a sociedade tem se comportado nos últimos anos?
Olha, acho que talvez o mais importante seja a gente não minimizar o que significa utilizar redes sociais e usar trocar mensagem. Porque tem coisas muito sérias e importantes que você pode fazer através da internet com essas ferramentas. Por exemplo, você pode cuidar da saúde de alguém, você pode pegar alguém na escola, você pode cuidar da segurança da sua comunidade. Existem vários serviços que são essenciais ao cidadão que podem e são feitos pela internet. Então, a pesquisa mostra que existem hoje 116 milhões de brasileiros acima de 10 anos que podem desempenhar essas tarefas que têm muito a ver com cidadania através da internet. É claro que tem o textão, tem o meme, tem a piada, tem o bom dia. Mas a gente nunca pode esquecer que a internet é muito mais do que essas coisas que são, assim, lineares do interessante. Elas são, a internet é capaz de realizar coisas que são essenciais para você existir no país.
Porque a internet está cada vez mais se consolidando com essa função, né?
Sim, a gente podemos pensar, por exemplo, em vídeos do YouTube, uhum, né, que a princípio é entretenimento, mas existem treinamentos, é muito importante para escolas, é essencial com ferramentas de educação. Então vejam que a hora que eu dou, principalmente acesso pela internet, que é o que a pesquisa mostra que mais cresceu, acesso a vídeos, eu posso estar, na verdade, ajudando a educação do país a avançar. Então, tem o entretenimento da internet? Tem. E muitas vezes a gente esquece que tem muita coisa séria no acesso à internet. E é excelente notícia que esse acesso tem crescido, principalmente em regiões que são mais carentes de acesso e infraestrutura. Então, Norte e Nordeste, pela primeira vez, nós temos acima da metade da população conectada. Mas são índices muito abaixo ainda do que a Sul e Sudeste. Então, veja como você tem vários, você tem mais de um Brasil aí, e como é importante a gente continuar investindo na infraestrutura e no barateamento do custo de acesso à internet.
Porque essa pesquisa ela é bastante ampla e dá para a gente observar de diversos aspectos. Você mencionou aí o número de 116 milhões de usuários de internet. Uma outra perspectiva é utilizar a panorama do 24 milhões de brasileiros que não usam a internet por falta de conhecimento. Como é que você analisa esse outro aspecto?
Tem um analfabetismo digital, ou essa barreira digital, que não é de hoje que ela existe, ela tem diminuído, mas ela é muito preocupante. Porque o fato de nós termos 60 milhões de pessoas que não acessam a internet é muito preocupante. É 2018, né? Cada vez mais serviços do governo são oferecidos pela internet, cada vez mais a internet ela é essencial para você conseguir um trabalho, por exemplo, enviar um currículo por e-mail. Então, veja que preocupante que é de você ter pessoas que não têm internet ou de você ter pessoas que não veem uso na internet. E aí tem uma particularidade no Brasil que é relacionada a isso, que se chama franquia de dados. A internet ela sempre foi vendida por velocidade, 10 megas, 20 megas, e agora há uma tendência de você começar a vender o que eu chamo de internet por quilo, que é de você vender tanta quantidade de internet, X quantidades de mega de tráfego. E isso é um problema porque, como a internet é cara, não basta você ter acesso à internet, você tem que ter uma internet que te permita ver sites, YouTube, tudo o que você quiser. E aí, quando você coloca franquia, um preço, a tendência é que as pessoas de menor renda permaneçam naqueles serviços que são, abre aspas, grátis, né, que a gente chama de zero rating. Né? Você não usa sua franquia se usar esse aplicativo ou outro. O problema disso é que você acaba criando uma internet limitada, quando a internet é, por princípio, limitada. Então, é ótimo que as pessoas possam usar o WhatsApp limitado. Mas não pode ser só o WhatsApp, você tem que poder abrir o link e outras coisas.
Até para aprofundar o conhecimento em determinadas informações e levando em conta também que a gente está falando aqui desse contingente que representa quase 38%, né, da população Sim. brasileira, e levando em conta também que a gente está em ano eleitoral, o quão importante pode ser isso, não?
Sim, e aí a gente tem que pensar que o Brasil ele deu um grande pulo de conexão a partir de 2010, quando ele coloca um programa nacional de banda larga, né? E vamos pegar as escolas como exemplo, né? Quem é contra conectar escolas? Ninguém. Todo mundo é a favor. Mesmo assim, no Brasil, hoje, mais de metade das escolas públicas estão desconectadas. E aquelas que estão conectadas, em geral, estão conectadas com 2 mega por escola, não por aluno. Para você entender um pouco o que é 2 mega, é menos do que qualquer um que tem 3G tem aí no celular na experiência. Então vejam como a conexão no Brasil, ela precisa de muito investimento público e estratégico. E aí, nesse ano eleitoral, eu espero que a gente escute muitos políticos falando em conectar as escolas, em dar internet gratuita, em levar a internet a mais pessoas, porque essa inclusão, ela gera inclusive empregos, que é algo que está aí na agenda de todos os candidatos. Porque quando isso é comprovado, os países que baratearam a internet e aumentaram o acesso, reduziram os custos de produção e se tornaram mais inovadores, porque fica mais fácil criar coisas. Vamos pegar aí os influenciadores do YouTube. Olha quanto conteúdo interessante surgiu porque alguém tinha lá uma câmera e internet em casa. Então, é ano eleitoral, eu espero que os candidatos prestem atenção nisso, mas a gente também não pode esquecer que já existe no Brasil programas estruturados de acesso à internet, principalmente nas escolas, é algo muito claro, e que é ano eleitoral, mas não pode esquecer de fazer o feijão com arroz, que é continuar conectando escolas, monitorar a internet que chega nas escolas. Precisamos continuar fazendo a lição de casa, que não tem a ver com a eleição.
Muito legal falar sobre esse assunto, que no final das contas é muito mais amplo e insere muito mais a cidadania do que a gente possa imaginar. A gente conversou com o Fábio Stable, que é diretor executivo do ITS Rio e professor da ESPM também no Rio, ajudando a gente a analisar um pouquinho mais profundamente o panorama dessa pesquisa, né, desses dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, contínua de 2016, que foi divulgada agora pelo IBGE. Obrigada, viu, Fábio?
Muito obrigado, foi um prazer, abraço.
O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. E de segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Lembrando a você que também estamos na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais.
Estadão Notícias.